Ministro Ricardo Bresolini, a proposta da chamada reforma trabalhista altera mais de 100 artigos da CLT e cria novos modelos de contratação. O relator Rogério Marinho apresenta nesta terça-feira a versão final e ele altera mais de 100 artigos, como nós já falamos, e cria ao menos duas modalidades de contratação, a de trabalho intermitente por jornada ou por hora de serviço e o chamado teletrabalho. E também tem o fim aí do imposto sindical que está no texto. Qual é a avaliação que o senhor faz, ministro?
Olha, são questões muito profundas e que, especialmente se tratar com essa pressa que a base do governo Temer quer tratar num ambiente de desemprego e desestruturação do mercado de trabalho, promovido por uma política econômica que não dá conta dos desafios que o Brasil tem nesse momento. Evidentemente é muito temerário, sem nenhum trocadilho com o golpista Temer, mas é muito temerário, muito arriscado. Eu não sou contra uma reavaliação de tudo o mercado de trabalho à luz das novas tecnologias, mas evidentemente o que se pretende aí é simplesmente desestruturar a atividade sindical do Brasil e reduzir o poder de contratação dos sindicatos. E nós sabemos que na relação entre capital e trabalho, entre o trabalhador e o empregador, existe uma desigualdade brutal. Ou seja, o trabalhador é aquele que quase sempre depende do trabalho para suas refeições, para pagar o aluguel, para pagar a conta de luz e de água. E o empregador também, quase sempre, é alguém que tem capital, que tem capacidade para enfrentar uma negociação individual, mesmo negociação coletiva, de maneira muito mais preparada e muito mais estruturada economicamente. Então, quando você fala em trabalho intermitente, que é uma modalidade de trabalho que coloca o trabalhador, de certa forma, na situação de total dependência do empregador, podendo ser convocado para trabalhar 2 horas um dia, 1 hora no outro, 1 hora pela manhã, 1 hora à tarde. Isso é uma desorganização total da vida do trabalhador. O princípio da organização do jornal do trabalho, de ter horário de trabalho, cartão de ponto, é para tanto empregador quanto empregado terem a previsibilidade de como se dá a prestação do serviço. Quando você cria uma instabilidade desse porte, a vida do trabalhador que tem, às vezes, que levar filho à escola, que tem que cuidar dos filhos, que tem que ter sua responsabilidade com a família e com outras atividades religiosas, culturais, esportivas, a vida do trabalhador fica totalmente destruída. Portanto, eu acho que esses temas são temas que teriam que ser tratados com todo o cuidado e num ambiente menos tensionado do que esse ambiente que temos agora.
Ministro, uma outra questão que o relator vai apresentar no texto é que ele também mantém o princípio de que acordos coletivos prevalecem sobre as normas legais.
Esse é outro absurdo. Eu fui dirigente sindical por muitos anos, negociei desde o local de trabalho até o Acordo Nacional dos Bancários, que foi assinado pela primeira vez em 1993, a primeira convenção coletiva nacional de uma categoria do setor privado. Que depois também no governo Lula alcançou os bancos públicos. Esse tipo de negociação é uma negociação que parte do pressuposto de que a lei é a base. Claro que você pode até numa ou noutra negociação fazer, desde que haja aprovação expressa da categoria, fazer, digamos, a interpretação da lei, de como a lei se aplica num determinado segmento econômico. Até porque a lei ela é uma lei nacional, é uma lei que atinge todos os setores econômicos, todos os estados do Brasil, e o Brasil é um país muito heterogêneo. Então, se fazer a interpretação da lei para efeito da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, é bastante razoável. Agora, você dizer que o negociado prevalece sobre o legislado, ora, isso significa, por exemplo, uma categoria abrir mão da jornada mínima de trabalho, uma categoria abrir mão de um direito assegurado da CLT. Isso não é aceitável porque em todos os países do mundo que eu conheci, estudando contratação coletiva de trabalho, eu verifiquei que sempre a lei nacional é a base para a contratação. Se contrata para além da lei ou para interpretar a lei, jamais para flexibilizar e desconstituir aquele direito que foi conquistado por toda a classe trabalhadora.
Ministro, um outro ponto que ele trata também, ele cria um novo regramento, as súmulas da Justiça do Trabalho. Diz que isso vai evitar uma superveniência entre legislativo e judiciário.
Isso, na verdade, é uma inovação absolutamente desnecessária. Porque, na verdade, hoje, as súmulas, elas já se constituem, na verdade, uma padronização de sentenças. Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho faz a sua interpretação em alguns casos que se repetem, e essas súmulas resultam de uma discussão entre os ministros para dar orientação ao conjunto da Justiça do Trabalho de como aplicar a lei. E acaba significando também uma referência para o próprio empregador e para o empregado. Porque à medida que o Tribunal Superior do Trabalho definiu um entendimento sobre uma determinada matéria, evidentemente que tanto o empregador como o empregado ou procuram lutar para mudar esse entendimento dialogando com o TST ou aplicam aquele entendimento como se fosse lei, ou melhor, como uma interpretação da lei. Portanto, não vejo nenhuma razão para inovar nessa matéria, porque hoje já existe esse entendimento por parte do mercado de trabalho de que as súmulas do TST têm uma força muito grande. Pode até não ser uma força formalmente igual à da lei, mas é uma força do ponto de vista do impacto no mercado de trabalho, como, por exemplo, a súmula 331, que significou durante boa parte dos últimos 10, 20 anos, um entendimento para todo o mercado de trabalho de como aplicar a contratação de serviços especializados ou a chamada terceirização de serviços.
Qual é a avaliação, por fim, que o senhor faz aí desse atropelo de se querer levar no plenário, já no dia 19 de abril, a votação de um ponto tão importante que é essa reforma trabalhista?
Sem querer ser engraçado, o dia 19 de abril é muito próximo do dia de Tiradentes. Talvez para levar a classe trabalhadora para a forca seja uma forma de fazer uma ironia sutil, nem tão sutil assim. Na verdade, um assunto como esse, considerando a complexidade do mercado de trabalho brasileiro, a heterogeneidade de situações que temos dentro de categorias, quanto mais do conjunto das categorias, é, no mínimo, assim, uma demonstração de que tem alguém pressionando para votar rápido. E quem deve estar pressionando para votar rápido deve ser setores do empresariado que querem se beneficiar de um entendimento mais frouxo em relação às obrigações dos empregadores. Eu volto a repetir, eu não sou contra discutir uma atualização da lei à luz da modernização tecnológica, da mudança do padrão de produção que ocorre em todo o mundo hoje, e ocorre há muitos anos. Essas ondas tecnológicas, elas vêm de tempos em tempos mudando a forma de trabalhar. Agora, daí a imaginar que por conta disso acabou o trabalho comum, o trabalho que exige uma proteção específica, isso evidentemente é um discurso para tentar enganar o trabalhador. O trabalhador, a imensa maioria dos trabalhadores ainda trabalha no regime da CLT, sem teletrabalho, sem trabalho intermitente, sem nenhum tipo de inovação como essa. Porque as pessoas continuam cozinhando nos restaurantes, continuam fazendo pão na padaria, fabricando peças na indústria metalúrgica, atendendo nos bancos. Isso não acabou. Não adianta ter um discurso supostamente moderninho para tentar estabelecer formas de organização do trabalho que vão prejudicar drasticamente os direitos da classe trabalhadora.